Estamos de volta com Trilha das Artes. Hoje estamos na companhia da diretora Cristiane Jataí, que há mais de 10 anos vem pesquisando novas possibilidades cênicas. Na trilha, o som de Philip Glass. Nas experiências de Cristiane Jataí, teatro e cinema se misturam para dar vida a montagens de diferentes formatos. Carícias, de 2001, inaugurou o ciclo. No repertório estão ainda Conjugado, A Falta Que Nos Move, Corte Seco, Júlia e, por último, E Se Elas Fossem Para Moscou? Sobre três irmãs que vivem com um irmão no interior da Rússia e fazem planos para voltar para Moscou, onde viveram suas infâncias. A peça é filmada e as imagens são projetadas simultaneamente em outra sala para uma plateia diferente. Cristiane, nessa peça-filme você conta com a participação do Paulo Camacho, diretor de fotografia que também opera a câmera. Como é essa relação com o Camacho?
Ele é um grande parceiro e ele é interessante porque ele é uma pessoa completamente de cinema, então ele acaba que traz esse olhar mais purista do cinema, enquanto que eu sou mais mestiça nesse sentido. Então acaba que a gente tem um encontro muito interessante como criação, assim. E no Moscou é bastante sofisticada a questão cinematográfica, porque a gente filma com três câmeras muito marcadas, você pode imaginar, apesar de que o que você assiste em cena é muito vivo, assim, mas é tudo muito marcado. E eu tenho então a possibilidade como editora, porque eu também estou montando esse filme a cada dia, de ter diferentes possibilidades de escolha, né?
Entendi.
Então o filme ele é de alguma forma também performático, no sentido de que ele é novo a cada dia.
Em Corte Seco, você usa recursos de montagem cinematográfica para montar uma peça de teatro. Como é que funciona isso exatamente para a direção e qual o resultado desse processo para o ator?
Eu acho que é muito difícil pensar um trabalho de um artista sem pensar uma linha, né? Assim, e você está falando do Corte Seco, eu chego no Júlia porque eu passei pelo Corte Seco e chego no Corte Seco porque eu passei pela Falta Que Nos Move. Assim. De alguma maneira, cada trabalho levanta questões para o próximo, gera provocações artísticas para o meu trabalho seguinte. Assim. Então, o Corte Seco, ele era exatamente isso, era o exercício, a possibilidade de montar e de usar a ideia da edição na cena, assim. Com uma diferença grande, assim, porque quando eu edito no Corte Seco, portanto, quando eu crio, eu falo para os atores que estão em cena o que será a próxima cena, ou corto, ou adianto uma cena, eu estou lidando, na verdade, com o inesperado daquele momento em relação ao ator, ou seja, é um jogo sobre cinema, mas ao mesmo tempo é um jogo completamente sobre teatro, porque o meu corte vai provocar neles alguma coisa, como o que eles vão fazer vai mudar o meu corte seguinte, né, assim. Uhum. Então acaba que o Corte Seco é um trabalho muito sobre esse jogo que se dá na relação da direção com a cena, ou da dramaturgia com a cena e com os atores, mas tem ao mesmo tempo uma origem bastante cinematográfica, e foi porque eu fiquei quase um ano editando A Falta Que Nos Move que eu fiquei estimulada por experimentar esse exercício da edição na cena. E o que acaba que a gente descobre é justamente essa relação dinâmica e viva que se dá tanto no palco quanto com os espectadores. Assim.
E qual o lugar do espectador nessas experiências?
Talvez o ponto principal, assim, do meu olhar sobre a cena parte da relação do espectador com a cena. Então, quando eu penso Júlia, e eu não só penso a relação do teatro com o cinema, mas crio uma tela em movimento em que, pelas frestas, é possível assistir partes e os espectadores, cada um tem um ponto de vista da cena. Eu estou construindo isso muito e eu estou colocando o espectador um pouco como o voyeur da cena. Eu estou pensando bastante no olhar do espectador na cena, assim, de que relação é possível construir com o aspecto artístico, gerando novas possibilidades de olhar, assim, um olhar realmente dramatúrgico do espectador.
Uhum. E quais são os temas que te movem, ou seja, que inspiram a sua produção?
A gente está vivendo um momento hoje que é tão, tão perto do abismo, assim. Eu acho que isso está evidente aqui no Brasil, e eu acho que isso não é nem um defeito, nem uma regalia brasileira. Eu acho que a gente está vivendo no mundo isso, assim. O mundo está vivendo uma crise de representatividade, de identidade, né, uma crise que se dá na economia, mas que eu acho que vem de uma falência, de uma certa estrutura política, social, econômica, que não tem muito mais para onde ir. E, então, como artista de hoje, eu não posso não falar sobre isso, assim. Então, de alguma forma, o que está acontecendo e o que me afeta é a fala da minha arte, assim. Eu sou absolutamente indissociável do meio em que eu estou, sabe?
Uhum.
Então, um pouco, isso é o que me move, assim. E às vezes o que está me movendo é um aspecto absolutamente, como por exemplo na foto que nos move, que apesar de falar de uma geração, também está falando de uma questão muito íntima. Outras vezes o que está acontecendo fora é o que me provoca intimamente, assim. Então tem um ir e vir nesse de dentro para fora e de fora para dentro, assim.
Como é a sua relação com o Vértice? Há uma participação do grupo nas escolhas das montagens, por exemplo?
Bom, a companhia Vértice, ela é uma companhia que não é... Os atores não são fixos na companhia, assim. Essa companhia, ela surge... Primeiros, assim, parceiros e componentes dessa companhia sou eu e o cenógrafo, que é meu parceiro criativo durante toda essa minha trajetória, que é Marcelo Lipiani. Então, a primeira ideia que surge é da relação com o espaço, né, e com a direção e a dramaturgia. E hoje em dia a companhia tem vários colaboradores artísticos que vêm fazendo os trabalhos em continuidade do outro. Mas assim, eu não necessariamente trabalho com as mesmas pessoas e nem mesmo com os mesmos atores, ainda que esses atores algumas vezes vão e voltam. Portanto, seria mais próximo da ideia de um casamento aberto, assim. Agora, não, assim, em relação à questão dos próximos projetos, sou sempre eu a pessoa que pensa o próximo projeto. Mas é claro que durante o processo de criação do projeto, esses colaboradores participam e dialogam e de alguma maneira co-criam o projeto, né? Assim, são criadores do projeto também, mas a ideia original é sempre minha, assim, vem de um desejo meu, assim, de continuidade da pesquisa.
Você vem participando de muitos festivais de teatro no Brasil e no mundo. Como é que você tem visto a produção do teatro contemporâneo?
Eu acho que assim, o teatro contemporâneo e as artes cênicas contemporâneas, elas estão cada vez mais em direção às bordas, assim, às fronteiras, em termos de fusão, né, não só com o cinema, mas também com a dança ou com as artes visuais, ou com a performance. De alguma forma, eu acho que existe uma isso acho que já faz um tempo, não é uma novidade, mas assim, cada vez mais um certo estilhaçamento, e esse estilhaçamento ele é a busca de uma linguagem mais viva mesmo com a cena, eu acho. Eu vejo assim afinidades com alguns criadores e ao mesmo tempo individualidade. E tem sido interessante, na verdade, também a possibilidade de que outros lugares do mundo e outras pessoas e outros pensadores, criadores ou teóricos ou críticos e mesmo os espectadores vejam, porque um tipo de trabalho que é tão contemporâneo quanto que está se produzindo fora do Brasil, vindo do Brasil, assim, porque na verdade chegam muito poucas coisas lá, sabe?
Uhum.
A gente pode contar nos dedos os artistas que hoje em dia têm algum espaço de circulação na Europa ou nos Estados Unidos dos seus trabalhos, assim. Se a gente tem uma grande expressividade, de alguma forma, nas artes visuais, e até mesmo, né, uma certa abertura em relação às artes visuais, acho que um pouco o cinema também, vejo que o cinema encontra alguma resistência e vem plantando isso, em relação ao teatro, é pouquíssimo, assim. Eu acho, assim, atualmente praticamente sou eu que estou viajando bastante, a companhia Iato de São Paulo também viaja um pouco, e eu diria que só.
Você ouviu mais uma edição do Trilha das Artes, o espaço aberto para o artista brasileiro. Hoje eu conversei com Cristiane Jataí, autora, diretora de cinema e teatro. O Trilha das Artes tem produção de Lia Tavares. Trabalhos técnicos dessa edição, Leandro Gregorini. Para download do programa, você pode acessar o nosso site, câmara.leg.br/Trilha das Artes. Eu sou André Amaro e estarei com você no próximo fim de semana, na companhia de mais um nome da cultura brasileira. Vejo você com mais um tema do filme As Horas, executado por Philip Glass. Até semana que vem!
A Rádio Câmara apresentou Trilha das Artes.